senhores ministros, vendo o número legal, está aberta a sessão. Leitura da ordem, da ata.
Ata da 31ª sessão em 11 de junho de 1985. Presidente do Ministro-General de Exército, Heitor Luiz Gomes de Almeida. Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Jorge Francisco Tavares. Compareceram os ministros Deoclésio Lima de Siqueira, Rui de Lima Pessoa, Walter Godinho, Júlio de Sabé Rembá, Antônio Geraldo Peixoto, Jorge Alberto Romero, Antônio Carlos de Seixas Teles, Roberto Anderson Cavalcante, Túlio Chagas Nogueira, Sérgio de Aripires, Paulo César Cataldo, Rafael de Azevedo Branco e Alzi Benjamin Chalu. Não compareceu o ministro Fábio Sintra. Às 13h30, havendo número legal, foi aberta a sessão. Lida e sem debate foi aprovada a ata da sessão anterior. A seguir foi relatado e julgado, dentre outros, o seguinte processo. Habeas corpus número 32272, dígito 8, Rio de Janeiro. Relator ministro Antônio Carlos de Seixas Teles. Paciente Fernando Augusto Marinho Sampaio, capitão de Mar e Guerra, denunciado perante a primeira auditoria de Marinha da primeira CJM, como incurso no artigo 263, combinado com o artigo 266, tudo do CPM, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte da excelentíssima senhora juíza auditora do mencionado juízo, pede a concessão da ordem a fim de que seja trancada a ação penal e liminarmente que seja sustada a citação, qualificação e interrogatório do paciente, marcados respectivamente para os dias 4 e 10 do mês de junho corrente até a decisão meritória do presente pedido. Por unanimidade, o tribunal concedeu a ordem impetrada em favor do capitão de Mar e Guerra, Fernando Augusto Marinho Sampaio, para que seja trancada a ação penal. Usaram da palavra o advogado Dr. Nélio Roberto Seide Machado e o Dr. Geólio Francisco Tavares, procurador-geral da Justiça Militar. A seguir, foi encerrada a sessão.
Em discussão, a ata. Aprovada a ata. A palavra, senhores ministros. Em julgamento. Apelação número 43.944/3, Estado do Rio de Janeiro. Relator, o eminente ministro general de Exército, Alzir Benjamin Chalub. Revisor, o eminente ministro, Dr. Rui de Lima Pessoa. Reaberta a sessão. Em julgamento, apelação número 44.062/3, Estado de São Paulo. Relator, o excelentíssimo senhor ministro. 27/4, Estado do Rio de Janeiro. Relator, o eminente ministro, Dr. Walter Godinho. E revisor, o eminente ministro Roberto Anderson Cavalcante. Com a palavra, ministro Godinho.
Tem que entrar agora no intervalo. Deve estar lá. Senhor presidente, senhores ministros, o Ministério Público Militar, junto à 2ª Auditoria de Marinha da 1ª CJM, em 6 de dezembro de 1983, denunciou o cabo Cosme Valdinar Camilo Costa como incurso nas penas do artigo 210, parágrafo 1º do Código Penal Militar, denúncia oferecida com base nos autos do IPM instaurado no navio hidrográfico Canopus. Narra a peça vestibular as folhas. No dia 4 de setembro do ano em curso, 1983, por volta das 16 horas, o denunciado se dirigiu para um local denominado Mansuaba, e ali permaneceu bebendo, num bar, até por volta das 18h30 horas. Em seguida, foi para Angra dos Reis em ônibus, e lá chegando, avistou um Volkswagen de cor azul, ano 1971, placa NK-1378 de Minas Gerais, chassis BS-164-720, de propriedade do senhor Valdir Endres, residente em Contagem, Estado de Minas Gerais, o qual estava com a chave na ignição e a porta fechada normalmente, sem qualquer tranca. O denunciado então foi a um bar e depois voltou para ver novamente o carro e acabou por furtá-lo, dirigindo-se para o centro da cidade. Lá deu carona ao cabo, marinheiro Walter Gomes da Silva, e ao marinheiro Telmo Matos da Silva, levando-os até a casa de, uma lavadeira para apanhar a roupa do marinheiro Telmo. Após isso, em companhia do cabo Gomes, voltou para o centro de Angra dos Reis e foram direto para o clube comercial. Ali, na entrada, os dois se encontraram com o cabo Petrônio Alves da Silva, ocasião em que o denunciado disse ter furtado o carro, afirmação essa que os dois militares não levaram a sério, pensando ser uma bravata ou brincadeira do denunciado. Já no interior do clube, o denunciado se encontrou com um marinheiro, Aurélio Mendes de Luna Júnior, qualificado às folhas, e após insistência deste último, que desconhecia o fato do furto do carro, saíram para dar uma volta na cidade, sem destino, sendo o carro dirigido pelo denunciado que, após perder o controle do mesmo, chocou-se contra um poste na estrada Angra-Getulândia, conforme o lado do exame do local de acidente de folhas, ocasião em que o marinheiro Aurélio sofreu lesões descritas nos autos de exame de corpo de delito. Por ambos os laudos, vê-se que o marinheiro Aurélio Mendes da Luna Júnior sofreu vários ferimentos no rosto, além de ficar cego do olho direito, portanto, lesão grave. E isso sem se contar os danos materiais causados ao carro, cuja apreciação, assim como o furto do mesmo, são da competência da Justiça Comum deste Estado. Logo após a colisão, e antes de prestar socorro à vítima, o denunciado passou para o banco de trás do veículo. E na delegacia de Angra dos Reis, após socorridos, disse que ele e seus colegas, a vítima, tinham pegado uma carona com um desconhecido, o qual fugiu após o acidente, tudo com o intuito de fugir à responsabilidade pela ocorrência delituosa, furto do carro, danos ao mesmo e lesões corporais culposas do colega. O denunciado, cuja ação culposa causou as lesões corporais graves da vítima, da competência da Justiça Militar, ex-vido o artigo 9º, 2, letra A, do Código Penal Militar, está em curso no artigo 210 para o primeiro diploma legal acima mencionado. Em resumo, esse cabo marinheiro dirigiu-se a Angra e lá havia ele estava de folga, dirigiu-se a Angra e lá ele viu um carro. Um carro que estaria abandonado, estava estacionado, mas sem chave na ignição, com chave na ignição, mas com a porta não trancada. Ele resolveu, bebeu algumas, foi num bar, bebeu novamente e tinha a mesma inclinação para aquele carro, voltou e saiu. Encontrou-se com dois colegas, levou-os até uma lavanderia para ver um serviço qualquer e continuaram para o clube comercial. Lá ele disse a esses elementos que o carro era furtado, por eles acharam até que seria uma bravata. Mas dentro do clube apareceu esse marinheiro Aurélio, que ele conhecia. Ele falou do carro, disse, vamos dar uma volta, vamos dar um passeio. E nesse passeio ele perdeu o controle, bateu num poste e depois, para se furtar de uma responsabilidade, não prestando socorro nenhum à vítima que teve uma vista vazada, ele passou para o banco de trás do veículo e foram socorridos e encaminhados à delegacia, ocasião em que ele deu essa versão, consta dos autos. Ele e o colega haviam pegado uma carona e depois do acidente o motorista fugiu. Há, portanto, um crime militar, que é esse justamente das lesões causadas no colega, e crimes comuns, que é o furto e os danos causados ao veículo. Crimes esses que, pelos quais ele responde na Justiça Comum de Angra dos Reis. em cota incerta às folhas, o Ministério Público Militar requereu, sendo atendido, a remessa de cópia da denúncia por ele oferecida ao doutor juiz de direito de Angra dos Reis, referente às lesões corporais culposas sofridas pelo marinheiro Aurélio Mendes de Luna Júnior, a fim de se evitar um possível vis in idem. Doutor juiz auditor, em despacho datado 19 de dezembro de 83, recebeu a denúncia, instaurando-se ação penal contra o acusado que, na forma legal, foi citado, qualificado e interrogado, não sem antes ter sido solucionado pelo Conselho a exceção de competência arguída pela defesa. Que a CSS arguiu a exceção de competência que foi rejeitada. Como petitório de folhas, a Defensoria de Ofício interpôs a exceção de litispendência também, para que afinal não ocorra bis in idem, requerendo sejam os autos remetidos à justiça ordinária, pois tratando-se de delito culposo, entendo que a qualidade militar sucumbe em virtude das condições concretas em que se deu o evento. Ele quis que omitir, justamente, o crime militar previsto no artigo 9, praticado contra o outro militar. Entretanto, diz a Procuradoria, não proceder o expedido receio, uma vez que o problema já havia sido por ela mesma objeto de indagação. Contudo, se for o caso, o doutor juiz de Angra que levante o conflito positivo de competência em face do despacho de folhas. O Conselho, por unanimidade de votos, resolveu reafirmar seu entendimento para dar-se como competente a fim de julgar o acusado como em curso no artigo 210, parágrafo 1º do CPM. Tendo como não satisfeitas as informações prestadas pelo juiz de direito via Corregedoria Geral, o Ministério Público requereu fosse novamente oficiado aquele juiz no sentido de se informar à auditoria se o trancamento da ação penal referida foi decretado, isto é, o trancamento com referência aos ferimentos causados no militar. E, em caso afirmativo, com o reconhecimento da competência da Justiça Militar, e o pedido foi atendido com a vinda dos autos e aberta a vista às partes, etc. Então, o juízo lá de Angra informou que realmente ele só estava cuidando do caso do dano e do veículo do furto, enquanto o demais ele reconhecia a competência da Justiça Militar. Esse foi um acidente que surgiu nessa fase, na fase instrutória, que hoje já não mais persiste. Todas as testemunhas roladas, inicial bem como ofendido, como informante, foram ouvidos em juízo, consoante a sentada de folhas e folhas. A defesa não produziu prova testemunhal. O prazo previsto no artigo 427 do CPPM transcorreu em albis para ambas as partes. Em alegações finais, pede o Ministério Público a condenação do acusado nas penas do artigo 209, parágrafo 3º do Código Penal Militar, eis que, encerrada a instrução criminal, ficaram evidenciadas a autoria e materialidade do delito por ele praticado. A defesa da ativa espera seja o acusado absolvido, visto que nas derrapagens o carro perde completamente o controle de direção e não há meios para evitar o acidente, entre aspas. O Conselho Permanente de Justiça, segundo a Auditoria de Marinha da PCJM, em sessão realizada ao 6 de fevereiro de 85, consoante decisório de folhas 304, usque 313, a unanimidade de votos, resolveu, aspas, condenar o cabo marinheiro Cosme Valdinar Camilo Costa à pena definitiva de 1 ano e 3 meses de detenção, em curso no artigo 210, parágrafo 1º do CPM, que é convertido em prisão por força dos que dispõem o artigo 59 do mesmo diploma legal, não lhe concedendo a suspensão condicional da pena pelos motivos já expostos e ainda por não estar convencido de que não tornará a delinquir em face de sua conduta ante e posse factum. E, de igual modo, embora se trate de réu primário, deixa de facultar-lhe o apelo em liberdade por não ter bons antecedentes. A pena base, pois, foi fixada em 1 ano, aumentada de 1/4, na forma do artigo 210, parágrafo 1º, infine. Esse artigo 210, parágrafo 1º, infine, é justamente a omissão dos socorros. Combinado com o artigo 76 do Código Penal Militar, observando ainda o Conselho que, embora existente a circunstância agravante da embriaguez, artigo 72C, deixa de aplicá-la por vedação legal. Essa agravante da embriaguez realmente fala que ele teria, teria bebido, etc., mas não houve nenhuma comprovação, não houve exame nenhum, não foi feito nenhum exame de dosagem alcoólica, não foi nada. E, além do mais, o fato de ter sido aplicado na hipótese aquela circunstância especial do parágrafo para primeiro, enfim, prejudicou a aplicação também daquela agravante da bebida, agravante que, aliás, não teria uma justificativa legal. E eu lembro também que, no caso, há recurso apenas de defesa, e esse tribunal não poderia, mesmo em qualquer forma, apreciar essa agravante que não foi em primeira instância. Não se conformando com a sentença, tempestivamente da mesma recorre a defesa constituída a esta superior instância, apresentando as razões de folhas em que pugna por sua reforma, com a consequente absolvição do defendendo, pois que a mesma não decidiu em conformidade com a lei e as provas dos autos, ou, quando assim não seja, pelo menos que se reforme a sentença para o fim de apenar o acusado ou apelante no mínimo previsto no artigo 210 do CPM, concedendo-lhe o sursi, já que o caso de condenação inferior a dois, que nos casos de condenação inferior a 2 anos é norma geral a concessão desse benefício, e a sentença lhe negou esse direito, já que é primário e o seu passado não revela má conduta, como se liga de folhas dos autos de assentamento. Contrarrazoando, o Ministério Público espera manter os ministros a pena de 1 ano e 3 meses aplicada contra o cabo Cosme Valdinar Camilo Costa por infração do artigo 210, parágrafo 1º do Código Penal Militar, com um ato de inteira e elementar justiça. Nessa superior instância, oficiando nos autos, através de parecer de folhas, subscrito por seu representante legal, Dr. Alexandre Concesi, a doutora Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pela manutenção integral da sentença apelada, afirmando terem sido, aspas, bem examinados os pressupostos contidos no artigo 69 do CPM, principalmente a gravidade do crime, o grau de culpa do acusado, a extensão do dano, os antecedentes do réu, o grau e a insensibilidade pelo mesmo demonstrado após o crime. Espera que mantenham a seus ministros a pena de 1 ano e 3 meses aplicada ao apelante. É o relatório, senhor presidente.
Ministro revisor.
De acordo.
Queira votar, ministro Godinho.
Senhor presidente, senhor ministro, o tempestivo recurso interposto pela defesa busca, como demonstrado no relatório exposto à consideração de Vossa Excelência, a reforma com consequente absolvição da sentença de folhas, da reforma da sentença e consequente absolvição do cabo de Marinha Cosme Valdinar Camilo Costa, condenado a pena de 1 ano e 3 meses de prisão, como incurso no artigo 210, para o primeiro do CPM. Impõe-se a reforma da decisão de folhas, afirma a defesa em suas razões, eis que a mesma não decidiu em conformidade com a lei e a prova dos autos, ou, quando assim não seja, pelo menos se reforme a sentença para o fim de apenar o acusado com o mínimo previsto no artigo 210, concedendo-se também o sursi. Já que em caso de condenação inferior, como já disse, há 2 anos, é de praxe se aplicar o sursi. Inicialmente, o Ministério se faz relembrar os fatos que ensejaram o presente processo. Assim, sem olvidar a farta prova documental, mormente os laudos de exame de corpo de delito, demonstrando que a vítima, marinheiro Aurélio Mendes de Luna Júnior, restou privado da visão do olho direito, registraremos aqui a versão do próprio acusado sobre o fato. Conquanto tenha sido sucinto quando seu interrogatório em juízo, embora admita, aspas, ter dado carona ao marinheiro no veículo que dirigia no dia 4 de setembro de 83, e nessa situação ter causado lesões corporais ou mesmo, na fase indiciária, com riqueza de detalhes, revela para e passo todo o caminho percorrido até a consumação do ilícito que ensejou o presente processo apertis verbis. Eu não poderia ler, mas me abstenho, porque é justamente aquilo que havia dito. Ele pegou o veículo, saiu e levou aquele pessoal que disse que havia furtado, mas para a vítima ele não falou nada. Ele estava com o veículo e saíram para passear quando houve esse acidente. Isso tudo está perfeitamente comprovado, a autoria, a materialidade, não há dúvida. Embora, como se verifica, ele tentou dar uma outra versão ao fato para fugir da sua responsabilidade, passando para o banco de trás do veículo depois do choque e alegando que um terceiro que estaria dirigindo e eles pegaram uma carona. Mas isso a própria vítima depois declarou que, na verdade, que era ele mesmo, etc. Preliminarmente, verifique-se do exposto que o acusado, ora apelante, praticou delitos sujeitos à jurisdição ordinária, furto e danos em automóvel particular, e à jurisdição militar, lesões corporais culposas produzidas no companheiro de farto do réu, marinheiro Aurélio Mendes de Luna Júnior, que viajava no veículo, sofrendo, entre outras lesões, a perda de uma vista em consequência do choque do mesmo dirigido pelo acusado, com um poste. Além de inquérito policial aberto pela Polícia de Angra dos Reis, onde se deu o evento, foi instalado o IPM, de que resultou o presente processo. Pela Defensoria de Ofício foi suscitada a exceção de litispendência, com o intuito de evitar a ocorrência de bis in idem, decidida pelo Conselho ACOR, que firmou sua competência para o julgamento deste feito. Por iniciativa do representante do Ministério Público, junto à 2ª Editoria de Marinha, da 1ª CJM, foi oficiado ao juízo da comarca de Angra dos Reis, o qual informou em resposta, folha 201, haver sido trancado naquela jurisdição ação penal intentada contra o órgão apelante pelas lesões corporais sofridas pelo militar ofendido, reconhecida assim a competência da justiça castrense para o seu julgamento. De todo procedente, portanto, a colocação feita pelo meritíssimo juiz auditor, prolator da respeitável decisão de primeiro grau, no sentido de que, aspas, a cindibilidade do processo, posto que a conduta evidenciada, concurso de crimes, furto e lesões corporais, operou-se por força de exegese dos artigos 9º do CPM, 102, parágrafo único do CPPM, em face do artigo 129 da Constituição da República, tendo em consideração que a conduta lesiva ao patrimônio refoge aos parâmetros do artigo 9º do CPM, consoante explicitado no despacho de folhas. Em outras palavras, quando há justamente essa ocorrência de um crime militar e um crime comum, o artigo 102 manda que se faça a separação dos processos. Em outros casos, prevalece a justiça especial, mas nesse caso o código é expresso. O artigo 102 manda que haja essa cindibilidade do processo. No concernente ao mérito, inexistem dúvidas quanto à autoria e materialidade do ilícito cometido pelo acusado, que é réu confesso, interrogatório de folha 176. Como bem observou o representante do Ministério Público Militar em suas contrarrazões de folhas, a própria defesa busca alternativa da absolvição ou imposição de pena no grau mínimo previsto no artigo 210, afastada agravante decorrente da causa especial de aumento do parágrafo 1º infine do artigo 210. E essa foi aplicada, justamente a omissão dos socorros. Nessa superior instância, em seu parecer, manifestando-se pela confirmação da sentença condenatória de primeiro grau, diz o representante do Marquês Militar in litteris: em nossa opinião, a sentença foi justa. Com efeito, não procede as alegações da defesa no sentido de falta de provas contra o réu. Ao contrário, esse não só confessou em juízo que dirigiu o veículo acidentado, como também comentou sobre o acidente com a testemunha Petrônio Alves da Silva, folhas 275. Além disso, ofendido ao marinheiro Aurélio, contou que o acusado dirigiu o veículo de maneira imprudente, com uma velocidade acima de 100 km por hora. Todo esse conjunto probatório nos permite afirmar, sem sombra de dúvida, que o réu é culpado pelas lesões sofridas pelo companheiro. Concordamos igualmente com a tese sustentada na sentença contra a desclassificação pedida pelo parquê, de resto não impugnada por este, assim como parece-nos integralmente procedentes. Porque o parquê de primeira instância queria até que se agravasse, que fosse aplicado no caso o artigo 209, dando as lesões como sendo dolosas. e a Procuradoria, esse pedido não foi aceito, e a Procuradoria também repudia esse ponto de vista. Inteiramente procedentes os argumentos expedidos na decisão de primeira instância para estabelecer a fixação da pena em legado sursi. Na verdade, foram bem examinados os pressupostos contidos no artigo 69 do CPM, principalmente a gravidade do crime praticado, o grau de culpa do acusado, a extensão do dano, os antecedentes do réu e, igualmente, a sua insensibilidade após o crime. Por todo exposto, opina esta Procuradoria Geral pela manutenção integral da sentença apelada. Justificando a imposição da pena prevista no artigo 210, porque foi o apelante incursionado na peça vestibular, em seu grau máximo, acrescida de 1/4, pela majorante especial do parágrafo primeiro, infine, do mesmo inciso, rejeitando, contudo, o pedido de desclassificação do delito para o artigo 209, parágrafo terceiro, como pediu o parque de primeira instância, diz a sentença às folhas 311, 312 em líteres. Impende esclarecer que a desclassificação do artigo 210, parágrafo 1º, para o 209, para o 3º, proposta pelo Ministério Público em alegações escritas e sustentação oral, não tem razão de ser. É que este último dispositivo trata de lesão corporal dolosa, seguida de um resultado mais grave que o intentado pelo agente, mas ocorrido a título de culpa. É o que dispõe precisamente o parágrafo 3º do artigo 210. É o que em doutrina se nomeia preter dolo ou preterintencionalidade, isto porque há dolo no antecedente e culpa no consequente. Embora para o primeiro do artigo 210 fale em agravação da tavênia, trata-se de causas especiais de aumento, por isso que agravante é a circunstância geralmente de caráter objetivo. Aqui a conduta deve exibir um plus em relação ao capto do artigo, daí figurar no contexto do próprio artigo e não do artigo 72. Porque essa não se dá como agravante do 62, mas sim no próprio parágrafo do artigo incursionado, que é o 210. E aí é uma causa especial. Há até ponto de vista segundo o qual a boa técnica legislativa recomenda tratar tais casos como qualificadoras. Merece o acusado o reconhecimento dessa causa de aumento de pena, desde que, ao fito de desvencilhar-se da responsabilidade pelo fato praticado, friamente deixou de prestar imediato socorro ao colega vitimado. Resta discorrer sobre os aspectos de ordem objetiva e subjetiva elencados no artigo 69 do CPM, com vista à fixação da pena base, e bem assim a motivação da denegação do sursi e da apelação em liberdade. Demonstra a conduta do acusado, que tem ele caráter mal formado, insensível. De fato, não se admite que um militar de boa formação possa furtar um veículo, alardear o fato num clube e convidar colegas para um passeio. Depois, vendo seu colega de fábrica ensanguentado, foi insensível e egoísta ao extremo, pois em vez de socorrê-lo, fugiu da responsabilidade toda sua, postando-se sentado no banco traseiro para dar a impressão de que também fora vítima de terceiro. Seus antecedentes, conquanto primário, tecnicamente, não o recomendo. Como antecedente imediato, pode-se citar o furto que acaba de praticar. Esse, por si só, é um péssimo antecedente. Por outro lado, as alterações de folha 100, USP 110, exibem 5 punições disciplinares, num período de 4 anos. Além disso, confessa que está sendo processado no cível por fato de natureza idêntica ao desse processo. Acidente automobilístico sem vítima. De todo exposto, se verifica que a sentença de primeiro grau, objeto de tempestivo recurso de apelação pela defesa, a esta instância adquirem, pelas razões de ordem subjetiva e objetiva calcadas no artigo 69 do CPM, houve por bem aplicado ao acusado a unanimidade de votos dos membros do Conselho de Justiça a pena de 1 ano e 3 meses de detenção convertida em prisão, com foco nos artigos 210, para primeiro, combinados com 76 e 59, tudo do CPM, sem o benefício sursi, sendo negado também o sentenciado o direito de apelar em liberdade. Pena base, 1 ano de detenção, grau máximo do artigo 210, acrescida de 1/4, 3 meses, pela causa especial de aumento de pena previsto para o primeiro infine do mesmo artigo, deixar de prestar imediato socorro à vítima. Entendemos que, por todas as razões invocadas pelo decisório recorrido, realçada pelo Ministério Público Militar, justifica-se plenamente a imposição de pena ao acusado em grau acima do mínimo, notadamente tendo em vista a ocorrência em caso da majorante especial do citado para o primeiro infine do artigo 210, o que levou o Conselho a excluir da apreciação agravante do artigo 72, letra C, relativa à embriaguez. Dúvidas inexistem também sobre a autoria e materialidade do delito, sendo, aliás, o acusado réu confesso. Inegável, porém, tratar-se o acusado de delinquente tecnicamente primário, como acentua a própria sentença apelada, embora tenha sofrido, no período de 4 anos, 5 punições disciplinares, que, por não terem revestido de extrema gravidade, necessitam ser consideradas na dosimetria da pena. Ex posse, senhor presidente, senhor ministro, e pelo mais que dos autos conste, meu voto é no sentido de dar provimento parcial ao apelo da defesa para, por via de consequência, reformar a sentença condenatória recorrida, aplicando o sentenciado Cabo Cosme Valdinar Camilo Costa a pena de 8 meses de prisão, a saber, pena base, 6 meses, com foco no artigo 210, acrescida de 1/3, 2 meses, pela causa especial de aumento de prevista no parágrafo primeiro, enfim, e do mesmo artigo, combinados com os artigos 59, 73 e 76, tudo do CPM. Mantenho a negativa da concessão ao sentenciado do benefício da suspensão condicional da pena, pelas razões expostas na sentença de primeiro grau, que demonstram não preencher ele os requisitos para tal fim contidos no artigo 84 do Código Penal Militar. É o meu voto, senhor presidente.
Ministro revisor,
de acordo.
A turma está de acordo em dar provimento parcial ao apelo da defesa e reformar a sentença para condenar o cabo a 8 meses de prisão sem surci.
Mantenho a negativa.
Em discussão, ministro Bierenbach.
Com efeito, a turma tem plena razão e a sentença, inexplicavelmente, quando aplica a pena base, aplica a máxima, alegando que ele não...
A vítima. Então...
Não foi, não,
não. Ah, não foi?
Foi para a delegacia.
Ah, bom. Então eu acompanho vocês também. Entendi que os dois foram
para o hospital.
Por unanimidade,
aí,
o tribunal votou de acordo com a turma.
Com a turma.
O habeas corpus foi do Rui até esse caso.
Senhores ministros.
Não, não, eu fico vencido dando sursi.
Ah,
eu dou sursi porque em crime de automóvel eu dou sursi.
Tá.
Tranquilo. Eu dou sursi. Vencido em paz, concedendo sursi.
Senhores, tá. Eu vou, devido à adiantada hora, eu vou suspender a sessão. Lembro aos ministros que amanhã haverá novamente sessão.
Unânime a pena e por maioria. O senhor presidente, quer dizer que a unanimidade quanto a pena e maioria quanto o sursi.
Muito bem.
É, não,
voto com 23 processos.